Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.
Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um Semana Tricolor. Tradicionalmente, segunda-feira, toda segunda, 8h30 da noite, estamos aqui os três patetas trazendo para você tudo sobre a Semana do São Paulo. O que aconteceu no fim de semana e o que há por vir no resto dos dias, não é mesmo? Você participando aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal e comente. Comente à vontade, vamos postar o maior número de comentários, vamos ler aí o maior número de comentários possíveis. Não está inscrito ainda no canal? Inscreva-se, hein? E compartilhe com seus amigos tricolores o Semana Tricolor. Dando boa noite para Ricardo Senna, para Daniel Perrone. Tudo bem com vocês, gente?
Tudo ótimo, tudo ótimo. Assim, em termos de saúde, de tranquilidade pessoal,
depende sim. Depende do tudo bem, Sombra.
É, né?
É muito relativo hoje para o torcedor são paulino. Você perguntar para qualquer torcedor são paulino se está tudo bem, o cara vai falar, está tudo bem, mas... né?
Mas...
todo mundo que você pergunta fala isso.
É verdade, é verdade. Ainda mais quando o futebol tem uma importância acima da média na vida das pessoas, né? Então, quando você chega para o São Paulino e alguém chega para mim, e aí, Sombra, tudo bem? Se eu falar tudo bem, dá a impressão que estou sendo um criminoso. Como tudo bem se o São Paulo está mal, né? É que o pessoal coloca o futebol aí, às vezes, no mesmo nível de outras coisas que são realmente importantes. Mas o que é importante para cada um? O futebol tem a sua importância, né? Depende da vida de cada um, do ponto de vista, né? É isso mesmo. Muito bem, estamos começando então Semana Tricolor. Vou falar primeiro do jogo, né? E olha, ainda nessa edição, presta atenção, vamos falar do jogo, vamos falar aí da reação do Rogério Ceni mediante os xingamentos que ele recebeu, né? Vamos falar do próximo jogo do São Paulo, quinta-feira. Vamos falar também a respeito da proposta de reeleição que, de novo, está em votação no Conselho do São Paulo. Atenção, hein? Segundo os meus colegas aqui, temos espiões lá dentro. Pode ser que cheguem notícias. Será? Será que vão chegar notícias? Vamos aguardar. Tudo isso dentro do Semana Tricolor. Agora o Daniel Perrone aqui tá feliz da vida, foi no show do Iron Maiden, né? Antes de falar até de São Paulo, é verdade que o Bruce Dickinson, ele tá meio ruim, o Perrone, ou é campanha da oposição?
Olha, aparentemente é campanha da oposição, porque eu vou falar para vocês, tem poucas coisas que me tiram de um jogo do São Paulo, seja o São Paulo estando para cair, para ser campeão, de qualquer maneira, né? E uma das coisas é show do Iron Maiden no Brasil.
Mas peraí, não, para, parênteses. Se tem um jogo onde vai definir a permanência do São Paulo na Série A e tem um show do Iron Maiden, você vai no Iron Maiden?
Não, aí eu vou no da permanência, porque o Iron Maiden, felizmente para nós, né, não é devoto de Ed, né? Ele vem todo ano agora, né? Mas fazia 3 anos que, por causa de pandemia e etc., a gente não via um show do Iron Maiden, então eu me dei a liberdade de ir no Rock in Rio assistir, entre outras coisas, o Iron Maiden. E em São Paulo, no Morumbi, em casa, né? Assistiu o Iron Maiden. A minha ideia é que, assim, quando você vai no Rock in Rio, o Rock in Rio não é para você assistir um show. Não é para você ver um concerto de rock ou de pop. Lá é um shopping center. Você ouve um pouquinho de tudo. Às vezes está mais baixo. Você come um sanduíche no meio de uma coisa e outra. Você fala com os amigos. Assim, é um evento. Não é um show. Entendi. E aí... eu vou lá, fui lá assistir um pouco do Living Color, que eu adoro, assisti um pouco do Ratos do Porão. Vocês sabiam que o Ratos do Porão tocou no Rock in Rio, primeira vez, uma banda punk, assim, bem tradicional, tem 40 anos, né, tocou no Rock in Rio, E depois eu vim para o Morumbi, porque no Morumbi realmente é um show. É, você ouve mais alto, você ouve mais de perto, então você consegue ter mais conexão com o teu artista. Né? No Rock in Rio, não. No Rock in Rio é um evento que é mais um espetáculo, né? Atrai todo mundo. Né? Mais um evento, todo mundo fala, todo mundo se veste como roqueiro, mas a grande maioria lá não é. E não tem problema nenhum, tá? Isso não é uma crítica, isso é só uma constatação. Eu adoro o Rock in Rio. Mas voltando no assunto aí, o Rock in Rio felizmente me livrou, né, de um jogo que, pelo que eu vi, né, o meu estagiário, ele fez a opinião do jogo, né, eu não deixo o blog sem comentário, né, vai uma pessoa lá escrever para mim, não é por mim, né, porque eu postei que eu tava lá no show, tenebroso, né, gente, assim, mas assim, quem está completamente de fora, como eu estava, vendo o tempo real do Globo, do GE, no meio do show, assim, no começo do show do Iron Maiden, quem estava de fora, do jeito que foi pênalti logo no começo, expulsão de jogador, o ponto que a gente teve, que a gente conquistou e que a gente não deixou o adversário que está atrás da gente conquistar dois, ele é bem-vindo. Não é ideal, óbvio. Não é uma coisa... Não estou defendendo o empate. Mas diante das circunstâncias, vocês podem falar melhor aí do que eu. Deixa eu curtir, relembrar um pouco o meu Iron Maiden, Up the Irons.
Tá certo. Então vamos com Senna. Senna, vamos inverter, né? Eu ia falar do... A gente ia falar... Pensei, antes do jogo, de falar de Rogério Ceni, vamos falar do jogo primeiro, né? Qual foi a sua opinião a respeito da partida, da escalação, do desempenho, atuações individuais, quem você aprovou, quem você reprovou? Passa ao seu cenário.
O jogo, assim, o Rogério optou por poupar o máximo possível para quinta-feira, né? E momentos antes do jogo a gente ficou sabendo de uma contusão no Luciano, né? Uma tendinite na coxa esquerda, que já assusta. A gente ainda não sabe a gravidade para quinta. Então fica aquele dilema, né? Poupa, não poupa, mas também se não poupa, machuca. Enfim, entramos com um time bem mesclado ali. No primeiro momento, eu vou confessar que assim, eu achei que o São Paulo ia com duas linhas de quatro, que ele ia meter o Marcos Guilherme lá na frente com o Bustos, né? E o Rafinha na direita, o Wellington na esquerda, Ferrarese e Luizão na zaga. Mas, né, a gente não pode ser feliz, e aí o time entrou no mesmo esquema de três zagueiros, que eu não acho ruim jogar com três zagueiros, mas minha velha crítica é sempre ter um volante só, né? E aí eu acho que o grande erro é justamente, de novo, insistir com o Marcos Guilherme de ala direito. Ele vê que não funciona, mais uma vez, chega no intervalo, ele troca, né? Então você queima uma substituição aí. O jogo começou muito assustado aí para o São Paulo, porque no primeiro minuto o Ferrarese dá uma tijolada no Felipe Alves lá de recuo, aí escanteio, quase saiu o gol do Daverson. Um minuto e meio depois, uma bola lançada despretensiosa ali, falha de posicionamento do Ferrarese, ele vai lá e comete o pênalti. Então em 3 minutos a gente já estava tomando 1-0 com duas falhas individuais. Naquele momento ali, por mais que haja ali toda uma crítica merecida ao Rogério, a gente tem que ver aqui também que é o seguinte, falhas individuais que têm acontecido aos montes nesse time, né? Então você não pode só culpar o Rogério por isso, né? Ferrarese parece ser um bom zagueiro, parece ter um bom potencial, mas ontem foi muito mal, né? Logo no começo. E aí, com 1-0 já contra, o time já entrou em parafuso, se desesperou, se desestruturou totalmente, quase tomando um segundo gol numa bola nas costas do Wellington. A bola veio ali pela esquerda no cruzamento, graças a Tele Santana, sei lá, o cara conseguiu errar aquele gol na cara. Se os caras fizessem 2-0 ali com 10 minutos, já tinha acabado o jogo, né? E aí, depois disso, parece que aí o São Paulo deu uma acalmada, controlou um pouquinho mais a bola e tal, mas a mesma coisa, sem criatividade, sem saber o que fazer com a bola, é posse de bola inútil, né? Teve uma jogada bem trabalhada só, que foi aquela que o Galoppo rolou para o Marcos Guilherme, que ele chutou por cima, né? Mas é muito pouco. E o time ficou muito, de novo, parado ali, travado no meio de campo. Aí vem um outro ponto que eu acho também, né? A gente costuma criticar e bater muito com razão no Igor Gomes, que ele não produz, mas o Galoppo também não aproveitou a chance, né? Ele foi titular, não mostrou nada muito mais que o Igor também para tomar essa posição, né? Tomar essa vaga. Aí, segundo tempo, o Rogério mexeu, colocou ali o Igor Vinícius na lateral direita, deu uma mexida no meio de campo, depois entrou o Patrick, entrou uma galera ali, o Patrick já estava, né? Mexeu ali no meio de campo, tirou o Galoppo e tal. Mas assim, o jogo inteiro foi essa mesma toada, né? O São Paulo desestruturado, tentando de algum jeito. Aí acontece uma expulsão do Wellington, de novo, o mesmo filme de quem viu o jogo contra o Atlético Goianiense, né? Na falha que o Igor Gomes é expulso em 5 minutos ali, com 2 faltas. O Wellington tinha cometido uma no primeiro tempo, que entrou na pilha do Daverson, passa um rodo no cara ali na lateral, desnecessário, né? Entrou na pilha, é expulso, prejudica o time, bagunça toda a organização, que já não era lá essas coisas do time. Aí o Rogério tenta fechar mais ali, põe o Beraldo, já tinha o Rafinha na zaga, fica aquela coisa meio ali, aos trancos e barrancos. Com muita sorte, o São Paulo, numa bola alçada na área, tem lá o gol com o Luizão, que a bola meio que tromba nele, tromba no zagueiro e tal, e a bola acaba entrando. E por incrível que pareça, o São Paulo teve a chance grande de ganhar o jogo, que foi aquele contra-ataque puxado pelo Igor Vinícius, que ele consegue errar aquele passe no 2 contra 1. 2 do São Paulo contra 1, zagueiro do Cuiabá, ele tenta meter no meio das pernas do cara e erra o passe. E ali, né, não dá, né? A gente xinga, fica pé da vida. Mas o fato é que, assim, o ponto foi heróico dentro das condições. Claro que falar que empatar com o Cuiabá fora de casa é um péssimo resultado, né, para o estado que a gente está no campeonato. Mas dentro do cenário, com um a menos, tomando sufoco, foi vitória, Sombra. Não tem muito o que falar mais que isso, não, porque foi uma bagunça geral.
Olha, foi um ponto precioso, você tem razão, foi um ponto preciosíssimo. Ô, Perrone, você falou bem, pô, já pênalti logo nos primeiros minutos, toma o gol, jogador expulso, o desenho era o pior possível. Um jogador a menos, o desenho era o pior possível. Some-se a isso, time jogando muito mal, né? Quando eu vi a escalação com o time reserva, Primeiro que eu concordo. Porque...
Eu sim, também.
Primeiro que eu concordo. E aí você tenta achar o lado bom da coisa. Olha, qual é o lado bom da coisa? Pelo menos na quinta-feira você vai ter um time, teoricamente, descansado. Né? Mas eu fico tentando achar o bom da coisa. Olha, quem sabe, com esses reservas, os caras com gás maior, né? Quem sabe a gente de repente vê um ou outro jogador se destacando individualmente, é o famoso quem sabe, e tentar achar algo de bom. Vou ser sincero com vocês, eu não consegui achar nada de bom, nada. Eu não consegui ver, por exemplo, vamos lá, o São Paulo, em tese 3 zagueiros, mas na prática o Rafinha ficava muito na lateral. Então, assim, até o Rogério falou que ele jogou numa linha de 4, linha de 3. É que, assim, alterna muito conforme você é atacado ou você ataca. Mas vamos lá. O Rafinha. O que pode alterar o Rafinha num jogo de futebol? Ainda mais se o cara atua de maneira defensiva. Eu vou chegar nisso aí, que o Lincoln está colocando como comentário aí. Aí você fala lá, tem Luizão de zagueiro, né? O Ferrarese fazia uma partida horrorosa, fazia uma partida tenebrosa, menor timing, falta de entender onde que ele estava. O Wellington, no primeiro tempo, ainda era um jogador que proporcionava um pouco aí para o São Paulo, umas escapadas pela esquerda, ia para a linha de fundo. Mas aí foi se irritar com o Daverson. O Daverson é um dos maiores palhaços que eu já vi no futebol. É um palhaço com muito dinheiro no bolso, mas não deixa de ser um palhaço. Né? E aí, o Wellington foi se irritar com o Daverson numa jogada idiota, que o Daverson ele deu 2 cabeçadas seguidas na bola, como se fosse o Foca, mas eu não entendi aquilo como provocação. eu entendi que pelas circunstâncias da bola ali, só dava para fazer aquilo, o Daverson só podia fazer aquilo. Aí foi lá, toma cartão amarelo, né? Vocês viram a expulsão no segundo tempo. Meio de campo do São Paulo, o Gabriel Neves errando tudo, não protegendo nada, Galoppo, zero, né? Olha, ou seja, eu não vou nem perder mais tempo de falar dos jogadores, tudo ruim. Coletivamente, individualmente, e o São Paulo achou o gol, gente. O gol foi uma bola de pinball. Ficou batendo, bate cá, bate lá e entrou, essa é a verdade, né? Todo mundo tinha vontade de que a bola entrasse, mas não houve que você falasse assim, não, houve uma conclusão a gol. Não houve. A bola foi batendo nas pessoas e entrou. Caiu do céu. E aí eu entro naquilo que o Lincoln tinha falado agora. Eu já tenho a opinião de que o elenco do São Paulo... Gente, estou falando por mim, hein? Você que está assistindo, que tem a tendência do massacre virtual, estou falando por mim. Não estou falando pelo Perrone nem pelo Ricardo. Para mim, 90% do time do São Paulo poderia vestir a camisa do Cuiabá. Para mim, 90% do time do São Paulo...
Eu endosso essa opinião. Para mim também.
Poderia ser atleta do Cuiabá. Tá? Então, assim, já chega que nossa qualidade técnica, ela é muito ruim. Ela é fraca, ela é mediana. É do nível... Com todo respeito, mas eu sei que não soa de maneira respeitosa, é do nível do Cuiabá, Curitiba, Goiás e etc. E aí, o que acontece? Você está em três competições. Quando você tem um time ruim, você tem que extrair o melhor possível. E o maior problema do São Paulo, infelizmente, é que o São Paulo foi progredindo em três competições. Eu não sei se vocês lembram, aqui até em algumas semanas atrás, que eu falei para vocês que eu acho que o São Paulo, a única maneira que ele teria de buscar Libertadores via brasileiro seria ser eliminado precocemente nos mata-matas, nas Copas. E é isso. Não tem como você trabalhar fisicamente, muitos jogadores que se contundem. Tentar tirar algo de bom de um elenco que é limitado tecnicamente e que, além da limitação técnica, devido a ter três competições, passa a ter uma limitação física gigante.
E também, Sombra, a gente não pode também deixar de falar que, apesar do nosso técnico entender muito de São Paulo Futebol Clube, ele ainda é um técnico em formação, então ele ainda tem algumas decisões erradas. Não é, na minha opinião, e aí eu falo por mim, não falo nem pelo Sombra nem pelo Senna, o maior responsável e nem a saída dele vai fazer o São Paulo, na minha opinião, voltar a jogar uma bola que nunca jogou.
Exatamente.
Ou que jogou em momentos esporádicos aí, como o jogo contra o Bragantino, por exemplo. O jogo contra o Bragantino, o São Paulo jogou com a bola e sem a bola. Agora, o resto dos jogos, contra o Flamengo também, perdeu de 3-1, mas jogou bola. A gente ficou muito mais frustrado com o resultado do que com o desempenho do time.
Sem dúvida.
E garanto que 95% dos torcedores também ficaram com esse sentimento. E aí vem uma opinião minha sobre algo que um torcedor aí falou também. Assim, sejamos realistas. O São Paulo briga para não cair, algo assim. O Senna colocou aí, eu não lembro quem era. Eu concordo em partes, tá? Porque apesar do nosso time ser limitado tecnicamente, e muita gente não entende isso, Sombra, muita gente
não entende.
Discute e briga achando que o São Paulo é G6, não é G6.
E muito, não é. Tem muita gente que acha, só complementando, desculpa te cortar, mas até pelo Patrick aqui que ele fala, folha salarial não significa qualidade,
então,
pode ser até a mais cara, mas não é a melhor.
Eu ia falar isso, a folha salarial é G6. Ou até G4, pode ser. Mas a equipe, tanto o modo como ela foi formada, como a técnica dos jogadores, ela não é de G6. Não é. A gente pode vir às G6 por conta de uma coisa que ninguém aqui pode reclamar, que é da garra e da persistência desse time. Isso, concordo. Acho que ninguém pode reclamar. Então, pode vir a ser, poderia vir a ser G6. E a gente tem que lembrar também que o Rogério, tão criticado hoje pelos torcedores, falou que o objetivo do São Paulo era no Campeonato Brasileiro, nunca foi nas Copas. Desde o início do ano, ou do início do Brasileiro, o Rogério falou: o meu objetivo aqui é chegar, é conquistar a Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Só que o São Paulo foi avançando, como todos nós sabemos, e isso parece ser uma penitência, né? Ao mesmo modo que a gente ganha um dinheiro, que é muito importante para o clube, porque dinheiro de premiação hoje, ele é muito importante para um clube de futebol, principalmente os clubes grandes. O Flamengo, por exemplo, com a folha salarial que ele tem, é obrigatório ele sempre estar na Libertadores, o Palmeiras também, né? O São Paulo, como clube grande, ele tem a obrigação, né? E também pelo salário, pelo tanto que a gente investe, né? Errado ou não, a gente investe um dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que é inevitável que o objetivo mude. A gente está duas semifinais agora, a gente tem dois grandes pepinos, que aí o sentimento do torcedor muda completamente. Antes do jogo contra o Flamengo e antes do jogo contra o América, qual era o sentimento do torcedor? Claro, tem gente que não gosta do trabalho do Rogério, tem gente que defende o Rogério como ídolo, né? E por ser ídolo conhece o clube, então é o mais adequado. Mas qual é o sentimento do torcedor? Era assim: vamos brigar e vamos chegar pelo menos numa das finais. Esse era o sentimento. Depois do 3-1 contra o Flamengo, 3-1 contra o Atlético Goianiense, a gente tem uma justa enxurrada de emoção. Só que o torcedor que eu discuto em partes é que ele já jogou a toalha, por exemplo, na Sul-Americana. Eu não acredito nisso. Eu acredito que devemos jogar a toalha ou jogar com honra no Maracanã. Mas na Sul-Americana, eu acho que é obrigação do São Paulo, diante dos próximos 50 mil que irão no Morumbi, porque antes mesmo do jogo em Goiânia, já tinha 40 mil mais, então o estádio vai estar cheio. A obrigação do São Paulo é entrar em campo e, junto com a torcida, fazer um jogo parecido com o que fez contra o Flamengo e contra o Bragantino, como referência. Porque já fizeram isso recentemente. E se fizerem isso e tiverem mais foco técnico, eu posso ser louco, tá, gente? Mas eu acho perfeitamente possível o São Paulo brigar por essa vaga na final.
Sim.
Não jogaria toalha, mas é uma grande sinuca de bico, porque se for eliminado, e fatalmente será também na Copa do Brasil, aí a nossa briga é realmente, claramente, para a gente permanecer na Série A.
Mas você olha que, assim, guardadas as proporções, acontece mais ou menos o que aconteceu com o time do Diniz, né? Que, assim, ninguém esperava o São Paulo brigar pelo título brasileiro, e aí como chegou a brigar e chegou a liderar, virou obrigação, então criou-se uma expectativa maior do que a que se tinha antes, porque ninguém... Bom, se o São Paulo ficasse em quarto no brasileiro, tava bom, mas como liderou, era obrigação ser campeão. E aí agora, no decorrer do ano, foi mais ou menos assim: no Paulista ninguém dava nada, o São Paulo chegou na final, ganhou o primeiro jogo, frustrou todo mundo com aquele jogo horrível na volta, aí nas Copas foi avançando, e de repente aquele time que ninguém esperava nada virou o favorito a ser campeão de alguma coisa, e até na Copa do Brasil, né? E aí ele meio que entra na própria... ele é punido pelas próprias conquistas, né? Agora, sim, o Rogério, ele tem, sim, ao meu ver, ele tem teimosias, ele tem falhas de um treinador em desenvolvimento, como o Crespo também era um treinador em desenvolvimento também, né? E que hoje muita gente quer ele de volta, né? Assim como a cada vitória do Fluminense, todo mundo tem algumas pessoas que pedem o Diniz também, né? Que foi xingado. Mas é um ciclo. Eu acho que o Rogério, ele erra quando você fala assim de, por exemplo, esquema tático, de algumas insistências de alguns jogadores. tá certo, tem que ser criticado, sim. Agora, quando falam, por exemplo, aqui no chat, alguns colegas comentaram, mas ele ajudou a montar o elenco. Claro, se você chegar nele e falar assim, que goleiro que você quer? Claro que ele vai falar assim, pô, quero o Neuer, eu gostaria de ter o Marcelo Brui. Mas aí, de repente, a possibilidade financeira que existe é falar assim, ó, você tem esse daqui e esse, e aí, qual que você traz? Putz, traz esse, então. Então, assim, não é só uma coisa do treinador. Não é que nem a Premier League, onde o treinador é o manager, e ele cuida do dinheiro do clube, né? Então, assim, passa pela montagem do elenco, a montagem do elenco passa pelo treinador, mas depende do que é oferecido pela diretoria. E aí, só mais uma coisa para encerrar minha parte. Muita gente fala do scout. A minha eterna dúvida é sempre a seguinte, e eu deixo uma pergunta retórica, né, aqui. O scout é ruim ao ponto de não entregar nada, não indicar ninguém que presta para o São Paulo? Ou a diretoria, às vezes, acaba contratando só onde ela tem caminhos mais fáceis, por exemplo, com o empresário A, B ou C? Fica a dúvida aí.
Eu acho que de tudo um pouco, né? Assim como eu sou contra chegar e dizer o Rogério não presta ou o Rogério é melhor, as pessoas hoje têm uma tendência de ou é esquerda ou é direita, né? São os extremos, né? Então é aquilo lá. O Rogério ele não é péssimo e o Rogério não é ótimo. É um técnico num processo, como já disse o Daniel, de evolução.
De formação,
que ao mesmo tempo vai testando algumas das suas convicções, às vezes acerta, às vezes erra, né? Se tem uma coisa que me traz profundo desagrado é quando leio, que nem tem um comentário do Patrick Peixoto, tá aí falando, olha, Jandrei, Rafinha, Patrick, Alisson, Nicão, Colorado, André Anderson, Bustos, Ferrarese, já era o técnico, ele ajudou a montar o elenco. Aí entra o que o Ricardo falou. Ninguém em sã consciência, tendo condições financeiras, vai contratar qualquer desses jogadores. Né? Quando a gente fala em condições financeiras, é o poder financeiro que tem o Flamengo, tem o Palmeiras e tem o Atlético. Né? Então o São Paulo não contrata quem ele quer ou precisa. O São Paulo contrata o que sobra. E dentro do que dá e sobra, preferencialmente, aquele que não custe nada. Aquele que possa vir sem ter que pagar por direitos econômicos. Né? Então, eu sinto também uma falta, né? Porque assim, é fácil criticar o Rogério, é muito fácil descer porrada no Rogério, né? Porradas verbais e tal. Mas, pô, vamos pensar também um pouquinho, né, gente? Achar que um treinador, uma pessoa inteligente como o Rogério, faz questão de ter esse tipo de jogador aí, é meio que você menosprezar o QI do ser humano, né? É um baita menosprezo. Como eu já li aí também, o Laudo Rodrigues falando, escolheu os goleiros, um era terceiro goleiro no Santos e outro era reserva do Juventude. Gente, em que planeta vocês vivem? Em que planeta vocês vivem e vocês acham que esses eram os goleiros que o Rogério gostaria de ter no São Paulo? Sabe? Então, assim, o Rogério tem os seus erros, é verdade, como todo mundo erra, como nós todos aqui também erramos, mas eu vou te falar uma coisa, o que falta também do outro lado de gente para pensar um pouco, né? Não vai muito longe, a gente falava aí na semana passada, né? Do quanto a torcida do São Paulo nos anos 90 se esforçou para demitir o Tele Santana e mandar embora o Raí, né? E viu no que deu, né? Imagina se a direção de futebol de São Paulo à época fosse suscetível, né? Então a gente vive uma crise, né? A gente vive uma crise muito forte. E o maior problema disso tudo, cara, é que assim, eu não acredito que isso consiga se resolver em curto e médio prazo e tenho lá as minhas dúvidas, sim, em longo prazo. E aí entra também o assunto, um dos assuntos do dia que eu gostaria até de inserir aqui, que é a preocupação da direção do... São dois assuntos importantes. A preocupação da atual direção do São Paulo em buscar uma reeleição. E segundo, o maravilhoso contrato de pay-per-view que tem o São Paulo e outros 17 clubes do futebol brasileiro. Aí quando você vai falar dessas questões de contrato, de pay-per-view, tem gente que cansa. Por quê? Porque é melhor assistir dancinha de TikTok, né? É melhor ouvir qualquer outra porcaria na mídia social do que tentar entender o que acontece nos negócios, né? Nas remunerações. Aí é bem complicado. Isso, eu entendo que, para o bem do São Paulo, essas questões de dinheiro, de direitos de televisão e o que está acontecendo nesse momento no Salão Nobre do Morumbi, lá no Salão do Conselho, é muito mais importante do que se o Rogério escolheu o Felipe Alves ou não para ser goleiro do Tricolor.
E que eles mudaram a votação para um processo online com receio de protestos ou preocupações com protocolos de segurança, de saúde, eu acho.
É. Você tem alguma notícia vinda direto do Morumbi, Daniel Perrone, a respeito da votação?
Então, direto do Morumbi, não necessariamente, Sombra, mas eu conversei com um conselheiro, amigo meu e que eu confio, e que é um conselheiro, apesar de estar ligado em um grupo, né, dentro do São Paulo, todos são ligados dentro do grupo. Se você for um conselheiro e não se você for um sócio e não estiver ligado a um grupo dentro do São Paulo, você não consegue ser conselheiro, né? Apesar disso, ele tem uma voz considerada lá dentro independente, tá? Eu perguntei para ele se ele iria participar, né? Eu não sabia que era votação online. Eu perguntei hoje de tarde se ele iria participar. Ele falou que ele estava em viagem, mas que ele estaria no online, porque a votação era online, e que nada seria decidido hoje. Hoje vai passar a proposta e os conselheiros que escreveram para se manifestar irão se manifestar online para todos, né? Então, é como uma reunião de conselho. Eles colocam a pauta, eles explicam a pauta, e aí quem se inscreveu ou quem levantou a mão, né, no caso do presencial, vai lá no microfone e se manifesta. É assim que funciona. E aí a votação hoje, por ser online, ela vai até a tarde dessa terça-feira agora. Então, na terça-feira, a gente vai ter um veredito que, na minha opinião e na opinião desse conselheiro, já é fava contada que vai acontecer. Por quê? Porque os conselheiros já levantaram um número expressivo de apoio para que essa emenda passe pelo conselho. Então, é uma mera formalidade, na minha opinião. Será uma surpresa muito grande se isso não passar do conselho, porque o grupo, né, que hoje é situação do clube, tratou de mostrar força através das assinaturas de muito mais conselheiros do que seria permitido para entrar em votação. Então, são mais ou menos um jogo de cartas marcadas e uma formalidade essa reunião online. E aí, passando, né, vocês já sabem, mas para quem não sabe, isso vai para votação dos sócios. Vai haver uma assembleia com votação, como foi a de tempos atrás, mais ou menos com esse sim e não. E a gente provavelmente vai ver, no final da temporada, com o futebol provavelmente capengando, uma disputa entre sim e não, uma nova disputa entre sim e não, que não tem nada a ver com a situação do futebol atual do clube.
Provavelmente lá para dezembro, né? No meio da Copa.
Pode ser. Mas assim, eu escrevi hoje no tabelinha, eu procuro ficar um pouco ausente de política no blog, porque não é um assunto que interessa a maioria dos meus seguidores, tá?
Faz uma dancinha junto e conta. Você faz uma dancinha de TikTok e vai falando sobre a política, aí vai atrair o pessoal.
Eu vou tentar me inscrever no TikTok. Eu não tenho TikTok ainda, né? Para infelicidade de vocês me ver dançar. Mas, enfim, eu escrevi. A minha opinião é o seguinte. Eu acho que pode até ser discutível reeleição ou não, tá? cada um tem uma ideia de tipo de mandato. Por exemplo, tem gente que já me falou que prefere ter 4 anos de mandato sem reeleição, em vez de 3. Tem gente que acha que pode ser 2 com reeleição 2, porque se já vê que, o cara não é bom, já tira, troca. Para mim, isso é discutível. O que não é discutível, na minha opinião, é mudar a regra de jogo dentro da própria gestão que está oferecendo esse tipo de proposta. E mais, pior ainda é o momento que ela está sendo feita. O São Paulo, na minha opinião, e publiquei isso no blog, deveria criar uma cultura, já que a gente não tem uma cultura de profissionalismo, de SAF, uma cultura mais profissional, já que a gente não tem uma cultura mais profissional, que se crie uma cultura entre os conselheiros e as pessoas importantes do clube, de falar de política entre temporada. Você tem lá 2 meses de entre temporada. Você tem agora a Copa do Mundo e dezembro todo, que você pode falar de política à vontade, já que a gente não vai virar SAF, já que a gente não vai ser um clube verdadeiramente profissional na assertividade da palavra, que se faça isso tudo aí depois do campeonato acabar, porque o nome São Paulo Futebol Clube tem futebol no meio. E não interessa ao torcedor, que é o maior ativo do clube, ficar vendo esse tipo de discussão no meio do campeonato.
Mas para os conselheiros, desculpa, qual é o papel do torcedor? Qual a importância que o torcedor tem? É de levar dinheiro na hora do ingresso e comprar camisa. Ao meu ver, eu acho que o conselheiro, ele se acha um ser superior quando o tema é São Paulo. Ele se acha o verdadeiro São Paulino. Ele se acha, o pior é que ele é o dono. Não é que ele se acha o dono, ele é o dono do São Paulo. Essa é a prática, na teoria não deveria
ser. Essa é a verdade.
Essa é a verdade. Né?
Mas eles se acham superiores no sentido assim de a gente sabe como conduzir, vocês não. Eu estou aqui desde quando meu pai trouxe areia para construir estádio do Morumbi. Meu avô ajudou a fundar o clube na época do paulistano. Então isso dá o direito eterno a alguns deles acharem que é igual o neto, o bisneto de Dom Pedro I, achando que tem que ser presidente do Brasil, né? Então, assim, tem muita gente lá dentro que, assim, eu não vou contestar que são São Paulinos. Tem muito São Paulino lá de verdade.
E nem generalizar, porque tem alguns que realmente são bons conselheiros.
Sim.
Poucos, mas são.
Até existe. Mas, assim, no fato, assim, de ter ali algum cara que é muito São Paulino, que é apaixonado pelo clube, que eu não vou contestar, não significa que o cara seja competente para conduzir o clube. E ainda mais num momento onde, assim, é uma instituição que ela movimenta milhões de dólares. Ela não pode ser gerida como um clube de esquina. Se você for num clube de várzea, aqui do bairro, aqui do Campo do Vigor, sei lá, qualquer lugar aqui, ele é muito bem gerido, é muito bem administrado, porque os caras cuidam ali como se fosse o próprio negócio. Quando você entra, de forma geral, em alguns clubes de futebol, quando você não tem a responsabilidade fiscal, é fácil rasgar dinheiro dos outros. O que explica o São Paulo torrar a grana que não tem em jogadores medianos? O que faz o São Paulo, por exemplo, rejeitar... o Sombra falou um pouco aqui do pay-per-view, né? Mas, por exemplo, falando bem rapidamente, o São Paulo rejeitou a possibilidade de ter uma cláusula onde ele ganharia um dinheiro... garantido, como ganha o Flamengo, o Corinthians e o Grêmio, para antecipar cota, porque já estava endividado. Então, São Paulo antecipa cotas de outros anos para cobrir rombo aqui. Então, assim, o clube que é gerido dessa forma, por que que... Aí eu deixo a pergunta de novo para a galera. Por que que alguém gostaria de ser presidente ou dirigente de um clube que está tão ferrado financeiramente, com uma dívida... assim, impagável e tão ferrado, assim, com pressão de gente enchendo o saco, cobrando você, a sua família e tal. O que que faz alguém querer entrar nessa bomba? Ah, o espírito de São Paulinidade para resolver? Na boa, não me convence.
Ego e poder. Ego e poder.
E dinheiro.
Sim, mas você sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa próxima de um antigo político que ainda vive... E um político bilionário, bilionário. E eu falei assim, mas por que esse cara ele ainda quer mais dinheiro através das corrupções comprovadas? É, por que ele quer continuar se candidatando e tal? E essa pessoa fala assim, Sombra, o dinheiro é um detalhe. O que importa é o poder, é o status. O status e o poder.
Vocês viram o filme? Vocês viram o filme, Sombra? O Tony Montana, né, o filme Scarface, tem uma fala muito, muito genial nesse filme, que é a discussão entre o Tony Montana, que é o personagem principal, com o capanga dele. Eles eram bem jovens ainda, e o capanga dele tentou cantar uma mulher no filme, e a mulher deu um tapa nele. E aí o Tony Montana falou, você está fazendo tudo errado. Primeiro, você tem que ter dinheiro. Depois, você tem que ter poder. E aí, depois que você tem poder, você vai lá e canta a mulher, porque ela vai... E é a pura realidade, o que você falou, Sombra. É, o poder, ele seduz. E a pessoa, realmente, para ser muito São Paulina, se ela fosse muito São Paulina, ela tomaria essa consciência e ela falaria, olha, eu sou tão São Paulino que eu não tenho competência de participar disso. Eu garanto que vocês dois, aí, e eu, a gente já recebeu algum tipo de proposta, não sei se vocês ou não, mas eu recebi, para participar. Olha, vem aqui no clube, você critica tanto, vem aqui no clube ajudar a gente. Aí eu sempre respondo, olha, eu não vou, porque se eu ver algo que não me agrade, no sentido de olha, não sei, qualquer coisa que não me agrade, que não seja, eu sou muito carola com esse tipo de coisa. Então, se eu vejo isso, aí que eu paro de torcer mesmo. Então, eu prefiro ficar na minha posição de torcedor, conversar com o torcedor. Eu gosto, adoro comunicação, né? Sou comunicador escrito, né? Do que tentar resolver alguma coisa que eu acho que é quase impossível de se consertar dessa maneira.
Vocês têm razão, é plena razão. Eu vou dar um exemplo que não é o São Paulo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Moro num condomínio. O condomínio tem lá um gestor, né? O síndico. Muito bem. Cara, nunca foi me pedido e nem solicitado nada e nem convidado para isso. Mas assim, vamos supor que eu fosse uma pessoa que pensasse no poder e no ego. Falei assim, opa, quero ser candidato a síndico. O que que eu entendo de gestão predial para me meter a ser síndico? Aproveitar e mandar um abraço pro seu João, que é um síndico maravilhoso lá do prédio, promotor de justiça, e é maravilhoso. Eu quero mais é que ele continue lá. O cara é bom demais naquilo que ele faz, você entendeu? Não quero nada, eu não quero nada. Então, quanta gente que você falou, vem participar da vida política, etc e tal. Eu participar de vida política? Eu não sou político. E também não estamos aqui dizendo como tem que ser a parte financeira, como tem que ser a parte de marketing. Não estamos. Só estamos querendo que nós tenhamos pessoas desapegadas, pessoas que não estejam colocando o poder e o ego em primeiro lugar. Estamos pedindo a profissionalização. O que eu quero do São Paulo é só que ele ganhe jogos, não tenha dívidas e que nos faça ter orgulho. Só isso. Não quero mandar, não quero porra nenhuma. Não quero porra nenhuma do São Paulo. Nada.
Eu também não. E a gente poderia ter, até, poderia ter, se a gente quisesse, poderia participar disso, mas isso vai da escolha de cada um.
Não, por exemplo, você pega em vários momentos aí, passados ou presentes, profissionalização não é simplesmente você pagar um salário, né? Porque eles simplesmente pegaram e efetivaram abnegados ou conselheiros em cargos e pagando salário. Aí falaram, estamos profissionalizando. cacete que estão fazendo isso, porque isso daí é você, como já aconteceu, botar um médico para cuidar da comunicação, botar um filho de conselheiro para cuidar do TI, o cara que vai negociar direito de TV é gestor de, sei lá, de dente, não sei da onde, da família X, não adianta, isso não é profissionalizar. Só que dói quando você mexe no ego dos caras. Você vê, por exemplo, até vira piada, né, nas redes sociais, cara que gosta de usar o cargo para cantar menininha em mídia social, para dizer que estaciona o carro dentro do clube enquanto todo mundo está pegando chuva na rua, né? O cara que gosta de discutir que, sei lá, ele tem um problema com a cativa dele, que foi construída junto com o estádio do Morumbi, e essa é a maior preocupação do cara. Então, assim, não dá. Hoje não tem mais como um clube desse tamanho, que movimenta tanto dinheiro e tanta gente, né, ser gerido pelo mesmo grupo de pessoas que pensam como em 1930. Nem diria 1930, porque se fosse aquela galera daquela época, o São Paulo até teria evoluído mais, porque eram pessoas, né, que fizeram o São Paulo ser gigante. Essas pessoas de hoje, se estivessem no São Paulo naquela época, o São Paulo não teria o Morumbi, não teria o Canindé, estaria jogando de favor aí na Moca, em qualquer campinho aí de bairro. Infelizmente, tem muito torcedor que pensa igual, que acha que tomar chuva, sentar no concreto é ser raiz, é legal, não tem que mexer em nada. Isso aí é um pensamento arcaico. Enquanto a torcida, a grande maioria da torcida, não se interessar nisso, eu não vou entrar em política aqui de jeito nenhum, porque não é o caso. Mas é quase um espelho do que é a sociedade mesmo. Isso aí. A gente fala em off aqui, né, Sônia? Enquanto a grande massa não se interessar por aquilo que realmente importa, e só for na onda, no hype, na hora que já não dá mais tempo, que já for tarde demais, aí não adianta. Quando o São Paulo tiver, assim, Deus nos livre, mas eu mantenho o meu pensamento que em 5 anos o São Paulo, infelizmente, vai ser rebaixado, se continuar do jeito que está.
Provável.
E aí, quando acontecer, aí vai aparecer... cara organizado, gente de não sei de onde, para falar assim, mas aí, tá vendo, a culpa é do fulano. Aí é tarde, não adianta você ficar quieto agora, isentão hoje, e depois na hora que tiver apertando o calo, querer dar uma de influente. Então, infelizmente é isso. Enquanto, é o que eu escrevi no Twitter e tomei porrada o fim de semana inteiro. Enquanto a grande maioria tá achando que o problema é Rogério Scalar e Igor Gomes, o golpe tá aí.
Dois detalhezinhos só para a gente passar para outro tema. Primeiro, para os torcedores entenderem qual é o tipo, como é o sistema clubístico. Vocês sabiam que, por exemplo, eu vi isso aí, ninguém me contou. Eu vi, tem conselheiro que se odeia por conta do futebol amador do São Paulo. Então o cara não se bica com o outro e não vota no outro, sabe? Há brigas que impedem o São Paulo de evoluir por conta de torneio amador com o São Paulo.
Processo, tem processo que rolou aí com multa violenta.
Que nível péssimo, que nível ruim.
Só pra gente ir devagarinho, tá? Só pra gente escavar só aquela partezinha rasinha, tá? Da terra, né? Meu amigo Rony fala que a cada enxadada a gente tem uma minhoca todo dia, né? Mas podemos passar aí para outro tema.
Ainda relativo, é uma coisa que me deixa totalmente desconfortável, e hoje eu tive que fazer algo que eu não gostaria de fazer, mas fui obrigado a fazer, porque eu não me conformo. Eu não me conformo e me sinto um palhaço. Cancelei o pay-per-view. Eu cancelei o pay-per-view. Por quê? Eu cancelei o pay-per-view. Porque as contas mostram que o dinheiro que eu pago, ele vai mais para Corinthians e Flamengo do que para o São Paulo. Para quem ainda não entendeu, né? Corinthians e Flamengo têm contratos com mínimo garantido e reajustáveis anualmente. O São Paulo, o Palmeiras e outros 17 clubes aí da Série A, 16, sei lá, recebem de acordo com o que tem de assinantes, o que deveria ser normal. Hoje saiu uma matéria no UOL contando, né, como que são as coisas. E esses contratos foram feitos e vão até 2024. Até o Ricardo tinha me passado aqui uma mensagem com um pouco da informação. O Flamengo vai faturar 20%, só com o Premier, o Flamengo vai faturar a projeção de 163 milhões de reais com pay-per-view. O Flamengo vai faturar 20% mais do que o Palmeiras com todos os direitos de televisão, de TV aberta, pay-per-view e Sport TV. Em que planeta que isso é coerente? Para não dizer que estamos falando do São Paulo, estou falando do Palmeiras. Estou falando do Palmeiras. Há, na matéria do UOL, a alegação, e eu não sei de quem foi essa alegação, de que Corinthians e Flamengo toparam não fazer antecipações de receita para ter um mínimo garantido maior. Então, peraí. Essa conta não fecha. O que eu mais ouço dos últimos anos é que o Corinthians vivia tendo que pegar dinheiro da Globo e endossos da Globo a respeito de processos. Processos onde ele é devedor XYZ. Segundo lugar, vamos pegar então o São Paulo e o Flamengo. O São Paulo e o Corinthians. O Corinthians ele vai receber em torno de 110 milhões de reais de mínimo garantido pelo pay-per-view. O São Paulo, a projeção indica que vai receber de pay-per-view 36 milhões de reais nesse ano, com grande tendência de no ano que vem ser muito menos. Por quê? O número de pessoas que assinam pay-per-view cai substancialmente. Então, dos clubes vai cair. E do Corinthians e do Flamengo, por contrato, vai subir. Porque eles têm direito a mínimo garantido e ainda com reajuste inflacionário. Mas voltando à conta. Então, São Paulo, dizem, vai receber 36 milhões de reais. O Corinthians vai receber 110 milhões de reais por ser mínimo garantido. Se não fosse o mínimo garantido, ia receber pouco mais de 40 milhões de reais. Mas vai receber 110. 110 menos 32 dá 78 milhões, se eu não estou enganado. Certo? Então, o São Paulo estaria abrindo mão de 78 milhões de reais para poder fazer adiantamentos de receita com a Globo? Então, o São Paulo é uma conta que eu não entendo. Não seria melhor pegar dinheiro em agiota?
Fora que o São Paulo, segundo a coluna, ele representa 9% do total de pacotes do pay-per-view. Isso. Né? O que daria na projeção da época, se o pay-per-view fosse faturar 650 milhões, que era a projeção, 9% daria quase 54 milhões. Por aí, né? Pouco menos de 60 milhões. Então, São Paulo, hoje, se for realmente isso aí que é contado, São Paulo abriu mão de garantir 60 milhões todo ano para começar a receber 34, porque adiantou cotas. Algo
não faz errado, sentido.
Não está certo. Não faz o menor sentido.
E outra coisa, além de tudo isso que você falou, Sombra, o torcedor de pay-per-view, o torcedor que assina o pay-per-view, em sua grande maioria, não estou falando, eu imagino que seja uma grande maioria, tá? Ele não assiste só o jogo dele. Ele não assiste só o jogo do Flamengo ou só o jogo do Corinthians. Ele gosta de futebol, por isso que ele assina. Porque ele quer acompanhar e ele geralmente, quando não tem nada, ele acompanha os outros. Eu falo isso por mim, por vários amigos meus, torcedores do São Paulo e não. Então não faz o menor sentido você garantir para dois. Eu, olha, até uma parte, tá? Quando fizeram o reajuste de premiação do Campeonato Brasileiro, eu aplaudi. Porque antigamente você tinha um modelo que era ruim para quem tivesse, por exemplo. Quer dizer, vamos voltar. O novo modelo que existe hoje. Ele divide uma parte com todos os clubes, uma parte igual.
40%.
40%, substancialmente, né, dividido por 20, É bem justo, porque todos participam do campeonato até o fim. Aí você tem uma parte, o Sombra vai falar qual é, que representa
30%.
a posição da equipe no campeonato, justo também, porque daí vai pela competência e não só pelo quanto foi investido. E o terceiro, que é 30% também, né, Sombra? Aí vai pela bilheteria, não, pelo tamanho de torcida.
Não,
Vendas de pacotes.
não, o que eu entendo é pelo número de jogos transmitidos em TV aberta.
Sim, verdade.
Tá. É, mais ou
E
menos é
é
quem tem mais
baseado em
torcida, né? Que tem
torcida,
mais.
é isso.
É, mas assim, então, esse é um modelo justo. Se você implementar isso no pay-per-view, algo assim, dessa maneira, não sei como, mas seria justo com todo mundo, porque eu, por exemplo, eu e alguns que eu acho que são significativos torcedores, a gente assiste o jogo do Avaí, por exemplo. Se for até para secar o Avaí ou para fazer com que o Avaí ganhe do nosso rival. Então, existe essa cultura no futebol. Então, eu não vejo sentido você privilegiar dessa maneira dois clubes que, de fato, têm grande torcida, mas em detrimento aos outros. Dessa maneira.
É, então é assim. Eu sei que tem gente falando, ah, mas vocês estão falando, não é culpa do Cazares isso. Não, eu sei, diretamente não é culpa do Cazares. Isso é um contrato assinado na época do Leco. Mas é culpa da estrutura política do São Paulo, que tem dirigentes à sua frente que foram verdadeiros bananas. Se não foram bananas, não souberam nos últimos anos conduzir o São Paulo financeiramente a ponto de ter que aceitar esse tipo de proposta da Globo. Passar o Pires para aceitar qualquer banana, qualquer casca de banana para não morrer de fome.
E vale
Então.
lembrar que membros da gestão atual estavam na gestão anterior que assinou isso
Exatamente. Deram
também.
sustentação, né? É tudo, são todos cúmplices, né? Cúmplices, porque todos davam sustentação política para o Leco e vice-versa, né? Então, gente. Então vai ter mais 2023 e 2024 com Flamengo e Corinthians ganhando, mas é muito dinheiro a mais só por causa do pay-per-view. Só por causa do pay-per-view. Então, cancelei. Aí tem gente que vai falar: ah, mas você trabalha na rádio, você assiste o jogo na rádio, vocês transmitem o jogo. Uma coisa é o dinheiro corporativo da rádio. A rádio faz o que ela precisa fazer com o dinheiro dela. A rádio assina o que ela quer com o dinheiro dela. O meu dinheiro. Não vai mais para bolso do São Paulo e, pasmem, na maior parte para Corinthians e Flamengo. Não vai. É por questão de princípio. E se eu não trabalhasse na rádio e eu não tivesse a possibilidade de acompanhar os jogos do São Paulo profissionalmente dentro da rádio, e eu estivesse na minha casa, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou duro na queda. E não ia abrir um real, não ia dar um real. Para acompanhar esse absurdo, né? Acompanho pelo rádio, ouço, de graça. Passei a minha vida acompanhando o jogo pelo rádio.
Ou vai numa
Jogo.
pizzaria lá no Morumbi, que pelo menos você come uma pizza de um
Ah.
fornecedor de São Paulo, entendeu?
Que até no rádio estão querendo tirar, né? Estão querendo cobrar direito já de
Ah,
jogos.
aí já é um assunto que está no Senado lá, mas parece que essa coisa vai mudar. Mas São Paulo apoia isso. São Paulo apoia isso. O São Paulo,
Sim.
infelizmente, apoia.
Quanto mais restritos for, é melhor. Você tem menos gente cobrando, menos gente cutucando.
Gente, e o pay-per-view está assim, em declínio, ano a ano. Não existe nada mais, como eu posso dizer, não é insignificante. Eu estou falando assim, é perfumaria, na vida da população. O importante é comida, é saúde, é transporte, é educação, é luxo. Pay-per-view é luxo, né? E aí o cara ainda vai lá, se esforça para pagar um pay-per-view e o dinheiro não vai pro time dele, vai pro time rival que ganha dele dentro do Morumbi por ter um time muito melhor que o seu.
Ó, o Thiago, deve ser Thiago Goulart, né? Já havia cancelado o pay-per-view, mas nunca tinha parado para pensar nessa conta. O melhor seria o clube transmitir seus próprios jogos, como o Atlético Paranaense. Chega a sustentar os adversários. O ideal, Thiago, deve ser Thiago, não sei, Goulart. O ideal era ter um consenso entre uma liga que fizesse com que o campeonato em si fosse atraente, rentável e distribuísse dinheiro para todo mundo. Agora, se todo mundo pensar por si, aí você, pô, ninguém vai assistir o jogo de ninguém mais.
E ó, é isso aí, olha, justo é como é a Premier League, 50, 25, 25, ou como é já do TV aberta aí, os 40, 30, 30, que seja. E tem uma rescisão aí, porque assim, querem montar a Liga Forte e a Libra, né? A Libra tem São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e outros clubes. E a Liga Forte tem o Atlético Mineiro, se eu não me engano, o Atlético Paranaense, porque eles não concordam com o modelo de divisão do dinheiro que os clubes que têm maior torcida estão impondo. E aí eu me pergunto, como que dirigentes do São Paulo podem se unir na mesma liga onde você tem Corinthians e Flamengo, os quais sempre impõem a sua vontade e São Paulo fica diminuído perto deles? Eu não sei como que os dirigentes de São Paulo podem estar numa liga dessa.
Então, Sombra, a discussão hoje no Conselho tinha que ser essa.
Exatamente.
Não a reeleição, que é inapropriada. Tá? Não estou discutindo se tem que ter reeleição, se não tem, se quantos anos de mandato, quantos não. Isso daí pode ser discutido de preferência depois da temporada. Tá? E os donos do clube, infelizmente, que votem ou não se vai ter reeleição ou não. O que pega para o torcedor do São Paulo é ter esse tipo de discussão puramente política no meio ou no fim de uma temporada, especialmente na temporada que a gente está vivendo agora.
E, ó, cara, é assim, São Paulo podia se unir com o Santos Futebol Clube.
O Palmeiras.
Podiam se unir Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense.
Atlético Mineiro, Cruzeiro.
Exato. E deixa a Globo fazer o Campeonato Brasileiro e faz todo fim de semana, meio de semana, joga Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. E fica jogando. Corinthians e Flamengo indefinidamente. Indefinidamente. E que fiquem jogando. Pula fora. Só tem dirigente bunda mole.
Olha, eu vou até além de vocês. Eu sei que muita gente aqui odeia o Petralha. Muita gente aqui odeia o Petralha.
Mas só que se o Petralha...
Se todo mundo se unisse e botasse o Petralha lá para ser o representante desses clubes aí, eu apoiaria muito. Porque, primeiro, olha o que o Petralha fez com o clube dele. Que há 20 anos, quando a gente ganhou, a gente esnobou os caras falando que esses caras aí nunca seriam iguais a um clube como São Paulo. Olha esses caras onde estão agora e a gente não pode ter a soberba de falar que eles não estão corretos na administração deles aí de anos e anos. Então põe um cara com um culhão desse para tratar contra Flamengo e Corinthians, contra não, contra ideologicamente e economicamente, para ver se não sai alguma coisa.
Aliás, eu nem gosto muito, sabe, quando eu vejo o Petralha falando, tem uma energia estranha, não gosto, sei lá, coisa minha. Mas tenho que confessar como você. Né?
Vamos admitir, né?
Vamos admitir a competência que ele tem, e ele é o grande líder da Liga Forte. Ele é o líder da Liga Forte, que, se eu não me engano, vai ter uma reunião amanhã no Unique, no Hotel Unique, aqui em São Paulo. Eu torço por essa Liga Forte. E tenho vergonha dos dirigentes do São Paulo não fazerem parte de uma liga que combate onde está Corinthians e Flamengo.
É lógico. Eles nem devem estar sabendo, os conselheiros.
Nem sabem, nem se interessam. Não se interessam, porque o mundinho deles é muito pequeno. O São Paulo ali, nessa briga, é igual quando você estava no colégio e tem aquele valentão da turma e não aparece um para querer combater esse cara, então fica um monte de babaca junto com esse valentão porque não combate ele, então prefere ficar do lado dele porque é mais conveniente, Ah, vou ficar do lado dele porque aí ninguém bate em mim no recreio. O São Paulo está se posicionando assim. O São Paulo que já foi, por mais que seja o Aidar, né, que fez tanta coisa ruim ultimamente, mas na época, lá nos anos 80, o São Paulo liderou ali uma ação, tudo bem, não vou entrar no mérito dos interesses, mas liderou a criação do Clube dos 13, da Copa União, com o Flamengo. Justamente porque a CBF era tão incompetente como já é hoje, mas era pior, e não tinha grana para fazer um Brasileirão, né? Aí eles conseguiram liderar isso daí, né? Depois deu muita coisa errada. Mas assim, o São Paulo sempre foi pioneiro porque teve dirigentes que pensavam no clube, né? Hoje a preocupação do dirigente é ter a carteirinha, é ter poder, é ter o ego. Então, de novo, tudo isso aqui que a gente está discutindo aqui, que muita gente pode não gostar, mas eu agradeço muito assim, a galera que está aqui participando, tanto no chat quanto acompanhando e que não saiu, né? A gente mantém a mesma galera aqui desde o começo. São pessoas que, assim, a gente aqui, todos nós aqui, pensamos dessa forma. Enquanto você tiver dirigentes que a preocupação é mínima, é só dentro da sua bolha, o São Paulo vai ser essa porcaria que é, e secundário, um clube secundário que entra como coadjuvante nos campeonatos, que não tem possibilidade de gerar receita para comprar jogador com a marca que tem. Você vai em qualquer lugar do mundo, pessoas reconhecem, sabem quem é o São Paulo, lembram de jogadores do São Paulo. E o São Paulo não valoriza isso, porque não valoriza nem o torcedor fora daqui do estado de São Paulo, nem que está aqui dentro. Então, é triste.
É bem triste mesmo. Mas a gente tem que ir informando as pessoas, né? Eu não sei se elas querem ser informadas, mas a gente tem que ir informando. E ó, aposta, hein? Vai chegar o fim do ano. Será que a dívida vai ter caído no fim do ano? E o pior é que hoje uma dívida cair 50 milhões não resolve o problema do São Paulo. Creio eu que o ano que vem a gente vai ter um elenco do mesmo nível. Falar em elenco, vamos aqui para o último papo. Aí, se você está assistindo aí, galera, está curtindo o papo? Deixem o seu like, tá bom? Inscrevam-se aí no canal, ativem o sininho. A proposta hoje é a gente lembrar três jogadores que você gostaria de ter visto no Tricolor. Três jogadores que você fala, puxa, lembra desse cara, como eu gostaria que ele tivesse jogado no São Paulo Futebol Clube, né? Perdão. Vamos lá? Vamos lá? Você. Vamos lá, Perrone.
Posso ser o primeiro e bem sucinto? Adoraria ter visto no São Paulo esses três jogadores. Número 3, Edmundo. Gostaria de ter visto, odiei o Edmundo na época que eu mais era um torcedor mais inflamado, que era aquela época, um pouquinho pós-Tele ali. O segundo, Alex, o meia Alex, gostaria muito de ter visto no São Paulo. Acho que é um meia que combina com o São Paulo Futebol Clube, seria um belo de um sucessor do Raí, na minha visão. E o primeiro, o que eu gostaria de ter visto, vestido a camisa do São Paulo, e que recebeu propostas, quase veio, na época, o baixinho Romário. Então esses são os meus três.
Excelente. E você, Ricardo?
Eu sou muito, muito fã de um cara que eu espero conhecer muito pessoalmente um dia, que é o Zico. Sou fãzaço do Zico. Queria muito ter visto o Zico jogar
conheci,
no São Paulo.
Pô. Conheci, Senna. Trabalhei, né, um ano no Esporte Interativo e o Zico era comentarista lá. A gente se cruzava, conversava, gente finíssima.
Esse cara.
E fez o certo, hein? Fez o certo, não virou treinador no Brasil.
Flamengo, exato. Esse é o cara que, assim, ó, fora Tele, Rogério, Raí, assim, todos do São Paulo, o Zico, pra mim, é o mais, junto com o Maradona, né? Mas assim, o Zico seria um que eu queria muito ter visto no São Paulo. Outro cara que eu sou fãzaço, que eu queria muito ter visto, uma pena que não jogou no São Paulo, era o Riquelme. Riquelme, como eu gostava de ver o Riquelme jogar. Cara, monstro.
A gente não botou filtro, né, Sombra, que não podia ser jogador, Messi.
Qualquer um.
Pelé, gostando de ver o Pelé. Não, mas tudo bem, vambora, vai. Você não
tá ligado. Eu tava ali do outro lado da ponte aérea, vai. Então, Riquelme, Zico, e o outro era o Giovani, do Santos, que quase veio para São Paulo. Esse eu gostava demais. Muito, muito. Putz, uma pena.
Cara de São Paulo também, é. Viu?
Quando o São Paulo vendeu o Denilson, o Denilson estava acertado para o Barcelona e viria o Giovani, né? Aí veio o Betis e cobriu. Quase que ele veio.
Olha, entre os meus três, eu tinha colocado aqui o Giovani. Puta, como eu rezava para o São Paulo trazer o Giovani quando foi logo depois ele
elegante,
surgiu.
Elegante,
né?
É, como era elegante.
Para substituir o Raí, né? Era o comandar o meio de campo. Então, era o Giovani. Júnior do Flamengo, lateral esquerdo. O Júnior.
Que virou meia depois, né?
Isso. E aí, vocês não falaram se era internacional, era brasileiro, etc e tal. Eu tinha botado na minha listinha aqui um jogador que eu achava muito bom. Fernando Redondo.
Ó. Oh. Fernando... E também foi alvo de especulações do São Paulo muitas vezes aí. Começo da internet ali. Sempre o Redondo estava para assinar com o São Paulo. Não sei se vocês lembram disso.
Sim. Que jogador era o Fernando Redondo, né, cara? Então, nos meus três é isso aí. Giovani, ex-Santos e Barcelona. Júnior, ex-Flamengo. Que, se eu não me engano, o Tele quase trouxe o Júnior, hein?
Isso eu não sabia.
É. Sim. Se eu não me engano, o Tele tinha falado com o Júnior, ele queria ter trazido o Júnior. E aí o Fernando Redondo, esses três aí.
Né? Que legal, né? Ó, a minha diferença do Giovani pro Alex, tá? Por isso que eu optei pelo Alex em razão do Giovani. Eu acho que o Alex era mais... Era também um ótimo, excelente meia, mas eu, na minha visão, ele tinha mais a cara do Raí do que o Giovani. Porque Entendi. Eu acho que ele era um jogador que chegava mais na área para fazer gol do que o Giovani. O Giovani era mais assistente, né? Era mais organizador, né? Meio que um Ganso, né? Da época, né? Para quem quer tá comparando, né? O Ganso no Fluminense agora é mais ou menos a posição que o Giovani jogava, um pouquinho só mais adiante, assim. Mas o Alex, para mim, era um jogador mais cara de Raí. Não sei por quê, posso estar errado também.
Pode ser, pode ser. E para finalizar, vamos com os palpites para quinta-feira?
Vamos. Senna, você primeiro, vai. Já que invocou aí Deus e Madre Teresa e tudo.
Jesus, vamos lá. Acho que São Paulo passa nos pênaltis, 2-0 no tempo normal e nos pênaltis de novo.
Mais um pênalti, Senna.
De novo.
Mas pênalti para nós é lucro nesse jogo aí, se for para pênalti.
Sim, com a desvantagem que tá.
Quer dizer que fizemos dois gols a mais.
É, vamos passar.
É, eu... Entendam, hein? Uma coisa é torcer, outra coisa é o que eu acho que vai acontecer. São Paulo ganha, mas não passa.
É, eu já sou o otimista... por natureza, né? Se São Paulo pegar o espírito da torcida que vai estar lá no Morumbi e vai estar para apoiar, né? O São Paulo é porque o São Paulo é sofrimento que jamais acaba.
Então,
opa, deu algum problema aí no áudio do Daniel?
Não, meu fone aqui acabou a bateria.
Ficou melhor agora. Então,
ficou melhor agora.
Ficou melhor agora.
Então a próxima vez eu vou fazer assim. Para mim vai dar 4-1 pro São Paulo.
Que bom, tomara que dê, porque inclusive domingo a gente tem um confronto contra o Corinthians, e ir para esse confronto, ainda que em casa, depois de uma desclassificação, putz, olha, ia ser uma parada duríssima, né?
Aliás, o São Paulo já tá vendendo os ingressos pro clássico ou não?
Já, Senna. Quer dizer, eu vi falando um anúncio para sócio torcedor, né? Então não sei se eles liberaram primeiro para.
Já deveria liberar para todo mundo, viu? Porque se por acaso não tiver a classificação na quinta-feira, o time vai precisar muito de torcida no clássico, porque nos clássicos também o torcedor vai lá para na base do ódio torcer, né?
É, com certeza. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Semana Tricolor. Fica aqui o nosso muito obrigado. Vocês querem destacar mais um último ponto? Querem deixar mais alguma mensagem? Senna, Perrone?
Só um abraço para o Lailton lá do USI 360, parceirão nosso aí, que está sempre ligado também.
Boa!
Ele vê ao vivo ou depois e sempre comenta. Então, um abração para o Lailton. E você queira conhecer aí os produtos, tanto do Semana Tricolor, tem Energia 97, em breve Arquibancada Tricolor lá também.
Então, Perrone também tem, São Paulo sempre lá.
Todo mundo, tá todo mundo lá. O cara tá milionário, né?
É, tá milionário, tá abocanhando todo mundo.
É isso aí. Então tá bom. Estamos chegando ao final de mais um Semana Tricolor. Nosso muito obrigado. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe as nossas transmissões com os amigos tricolores. Um abraço para todos e valeu!
Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.